irmãos, na primeira leitura, que quem ama o seu irmão permanece na luz. E este é um espaço, o hospital, em que esta luz do amor deve permanecer continuamente. A Bíblia nos ensina a amar a vida, mesmo que ela seja difícil, quando é marcada pelo cansaço e pela dor e pela doença, que revela a nossa fragilidade, as nossas limitações. O segredo é não fugir da realidade, da dor, da doença, da nossa fragilidade. O segredo é não deixar sozinho o teu irmão que sofre. O segredo é não ter vergonha das nossas próprias fragilidades. Fomos assim criados. Esta é a nossa estrutura física. Esta é a nossa natureza. Um crescer com as suas limitações, com as suas fragilidades. E isto não é fácil de aceitar e de admitir por parte de certas pessoas, principalmente no mundo de hoje, porque vivemos numa sociedade que busca, que conquista a perfeição, e isto é bom, é positivo. Porém, não podemos absolutizar esta capacidade de conquista, esta capacidade de evolução científica e tecnológica com o todo da vida. Seria uma ilusão. Uma ilusão pelas possibilidades que a tecnologia nos oferece, de que é capaz de vencer sozinha todo o mal. A própria tecnologia às vezes falha. Às vezes precisa de evolução. Por isso, um exemplo simples é as pessoas que mudam de tempo em tempo de computador, de tempo em tempo de telefone, porque isto avariou, porque aquilo deixou de funcionar, um aparelho no hospital também deixa de funcionar, é necessário reparação, às vezes é necessário substituição. A tecnologia não é tudo na vida. E o homem não vive só da tecnologia, sabemos. O homem é afeto, o homem é paixão, o homem é emoção, o homem é sorriso, o homem é gratidão, o homem é desculpa, o homem é perdão. O homem é esse conjunto, é tudo isto, a vida da pessoa. Por isso, a tecnologia por si só não nos oferece tudo de que necessitamos para vencer as nossas dificuldades. Todos os nossos esforços, toda a nossa fragilidade. Pois, mais tarde ou mais cedo, todos nos deparamos com as nossas fragilidades, as nossas próprias doenças e as dos outros. Às vezes ouvimos, o doutor tal não está porque está doente. A analista tal não está porque já há algum tempo que está em casa, não está bem de saúde. O grande atleta, a grande cantora, o grande artista que fazia rir todo o mundo, criar sensação de bem-estar à população, não está porque está doente. Não é? Esta é a realidade da vida. Então, se não temos um ponto firme de apoio, quer racional, quer espiritual, nós mergulhamos no autêntico desespero. Deus vem nos dizer no mistério do Natal para sermos homens e mulheres de confiança. O mistério do Natal vem nos dizer que Deus incorpora as nossas vidas, caminha conosco. Não estamos sozinhos neste mundo, entre o céu e a terra, no meio de vales e oceanos. Não estamos sozinhos a carregar as nossas cruzes, a viver os nossos sofrimentos. Queridos irmãos e irmãs, queridos doentes, queridos operadores da saúde e da pastoral da saúde, sinto-me feliz por estar aqui convosco neste momento de espiritualidade. O que, porém, enche de alegria ainda mais o meu coração é a consciência e a certeza que o Evangelho de hoje nos quer comunicar. O Senhor não nos deixa órfãos. Vem a nós. Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos exorta, nos estimula, nos encoraja a amar, mesmo sendo doentes. Ainda podemos dar frutos para as nossas famílias, para as nossas comunidades cristãs e para o nosso país. Portanto, Deus dentro de nós, com seu espírito de amor, e nós dentro de Deus, não nos devemos desanimar com as dificuldades, com o cimo da montanha. Trata-se de tomar consciência de que Ele está em nós e nós nele. Nós apenas temos que perceber isso. Deus nos ama, como muitas vezes repetimos nas nossas comunidades. Não nos devemos distanciar dele, esquecê-lo, mas observar o seu ensinamento. Permanecei no meu amor. Estamos felizes por estarmos imersos em Deus, no fogo do seu amor, vivendo nele, através da comunhão que une todos os crentes. Alcançamos todos os nossos irmãos necessitados através desta comunhão de sentimento cristão, de sentimento de irmandade em Jesus Cristo. Alcançamos todos os nossos irmãos necessitados, aqueles que vivem na rua, os sem teto, sem família, e especialmente aqueles que nestes dias de chuvas fortes, de enchentes, ficaram privados dos seus bens e carregam no coração uma tristeza profunda, ou melhor, uma cicatriz profunda, por não terem se sentido protegidos. Apesar dos danos sofridos, não tivemos muitas vítimas. E sentimos, sobretudo, que Jesus Cristo permanece conosco. E ninguém pode tirar isso de nós. Nós somos sempre dele. E ele é sempre nosso. Nele podemos gritar Pai. E então perceber que não estamos sozinhos na luta. Não estamos sozinhos na reconstrução do que foi destruído pelas águas das chuvas destes dias. Embora reconheçamos que alguns estejam talvez sentindo-se ainda muito sozinhos, mas confiamos na solidariedade, na caridade, como os doentes que estão no hospital não estão sozinhos. Mesmo aqueles que não têm família encontram o sorriso de um enfermeiro, a atenção de um funcionário, a visita de um voluntário da pastoral da saúde, deste ou daquele grupo apostólico. Nós nunca estamos sozinhos. Estes sinais que parecem ocasionais são sinais do Deus que nos surpreende no imprevisto e no inesperado. A nossa vida, queridos irmãos e irmãs, é habitada por Deus que está conosco através do seu Espírito. Somos um com Ele. Vivemos com amor, com o amor que o Pai nos dá através do Filho, mesmo no meio de sofrimentos e lamentações. Que permaneça em nós o seu Espírito de amor e de verdade, que nos dá vida e nos ajuda a ajudar os irmãos. Que permaneça em nós o Espírito de amor e de verdade de Jesus Cristo. Este Espírito nos dá vida e nos ajuda a dar vida aos nossos irmãos, para além da obrigação científica, para além do compromisso profissional. Nós vamos para além disto. E isto é maravilhoso. É isto que embeleza o mundo. É isto que restitui ao coração do homem a alegria de viver. E é isto que devemos dizer também que nos humaniza. E aí voltamos ao discurso da tecnologia, voltamos ao discurso da inteligência artificial, voltamos ao discurso da antropologia, que distingue a ação do homem da ação de um robô. Nós não somos meras máquinas, braços de um aparelho tecnologicamente estruturado, ou a parte terminal ou inteligente que completa a ação do instrumento. Nós somos aquela racionalidade revestida de sentimentos, revestida de emoções, aquela racionalidade que também interiormente sofre, que é capaz de lagrimar, é capaz de sorrir, é capaz de se emocionar. E aí está a diferença. Quando percebemos isto e agimos nesta perspectiva, nós estamos a temperar a humanidade. Estamos a temperar a humanidade. Estamos a dar outro sabor à vida, à existência, mesmo na dor. Mesmo da dor. Mesmo da dor. Mesmo gritando, mesmo com os nossos gemidos. Mas temos alguém que nos aplica uma injeção, com uma palavra, com um olhar carinhoso, com um sorriso de irmão e de irmã. E isto só pode depender de ti. Não depende de mais nada e de mais ninguém. Ninguém te paga para sorrisos amarelos, sorrisos falsos. Mesmo que tenhamos cursos de deontologia, de ética profissional. O teu coração, o meu coração, determina as nossas relações e o nível da nossa humanidade e, por conseguinte, da nossa sociedade. Por isso, amados irmãos, adorai Cristo Jesus, como nos diz São Pedro, em vossos corações, estando sempre prontos para responder a qualquer um que vos pergunte a razão da vossa esperança, a razão da esperança que há, que habita em vós. Cristo é a nossa esperança. Quer vivamos ou morramos, vamos amá-lo, vamos amar Cristo nos nossos irmãos doentes. Estamos aqui no hospital, doentes que estão nas famílias, doentes que estão na nossa sociedade. Só o amor que damos aos nossos irmãos os faz viver em paz e felizes. Em paz e felizes. Eu lembro-me, estava no hospital visitando uma doente em estado muito grave. Ela ouviu ao longe, sentiu ao longe a voz do pai dela, aquela moça transfigurou-se automaticamente. Os olhos ficaram reluzentes. E dizia: pai, pai, pai. A presença do pai para ela era vida. era vida. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, vós que acompanhais os doentes e fazeis deste lugar, não o vosso lugar de trabalho, eu sei, mas é a vossa casa. Vocês vivem aqui, quer queiram, quer não, vocês percebem, sabem que esta mesmo é a vossa casa. Vocês levam os assuntos, as dificuldades, problemas aqui convosco. Mesmo que vocês digam, bom, agora tapei as orelhas, desliguei o telefone, não sei o quê, e vos acompanham. Vos acompanham. Quer queiram, quer não. No vosso subconsciente, a psicologia diz-nos que temos na nossa estrutura psíquica zonas de dia, podemos assim dizer, zonas de um sono intermédio e zonas de sono profundo. Mas tudo o que acontece em nós passa por essas três realidades, podia dizer, fisiológicas, psicofisiológicas. Estamos aqui numa homilia, não vamos nos meter nesses temas assim agora. Podemos ser imprecisos num outro termo. Mas nós somos marcados, mesmo por aquilo que só olhamos e não vemos. Tudo isto depois, o nosso corpo, como um bom filtro, absorve tudo. Depois lá dentro, dá-se a metamorfose, o modo de filtrar, o modo de absorver, o modo de guardar, o modo de salvar cada uma destas emoções. E vocês são pessoas, são verdadeiros heróis, que todos os dias aceitais o desafio de cuidar da vida dos outros. Talvez vocês não tenham, não só percebam disso, mas vocês são verdadeiros heróis. Reconhecendo também às vezes as dificuldades das nossas estruturas hospitalares, embora devemos reconhecer que estão muito melhores, não é? Estamos aqui a celebrar com esta beleza toda, este jardim, estas flores, este edifício assim bem limpo, sem cheiros disto e daquilo outro. Quem conheceu este hospital sabe muito bem os passos que deu, e temos de reconhecer isso. Temos de reconhecer que nos últimos anos construíram-se unidades hospitalares que nunca foram construídas neste país. Temos de reconhecer isso. Reconhecer, claro, que é necessário estender também a muitas outras regiões, mas há já lugares do país também foram construídos hospitais novos e outros estão em perspectiva. E com várias áreas, a oncologia precisa ainda de mais atenção. As doenças mentais precisam de maior atenção e precisamos também de falar à nossa população para não ter medo de doenças mentais. Quando se diz, olha, você precisa de ser atendido por um psiquiatra, diz logo, eu não sou maluco. Calma, a doença mental é uma doença como outra doença, é uma anomalia na nossa estrutura psicofísica. Ou fisiológica. É uma doença, mas as pessoas não aceitam. Não é? E depois, é claro, mas voltemos ao nosso, à nossa conversa. Por isso, eu quero dizer-vos obrigado pelo vosso trabalho, pela vossa entrega. Obrigado também aos voluntários da Pastoral da Saúde, na nossa arquidiocese, da Pastoral Hospitalar. E que Maria, Mãe da Igreja, possa estar sempre conosco. Que Maria, Auxiliadora dos Cristãos, a Senhora de todas as graças, continue a nos proteger. Amém. Amém. Feliz Natal para todos.